Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui no terceiro bloco. A gente começou esse terceiro bloco com a música Ilha do Mel Pede Socorro, uma canção criada e interpretada por ativistas do movimento apartidário Pare e Preste Atenção. Bom, gente, vamos lá. Eu peço licença para a gente colocar mais, trazer mais um argumento para o programa e para o debate, para soltar o áudio do arquiteto urbanista Gilmar de Lima. Ele é um dos responsáveis pelo projeto, né, de traçado alternativo do sistema viário ali para o litoral. Marquinhos, solta para a gente, por favor.
Meu nome é Gilmar de Lima, eu sou arquiteto urbanista, dirijo o Instituto Atmosfera 2 e coordeno as ações do Mãozinha Verde, aqui em Curitiba, que é focado nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito bem, quando fizemos a proposta do traçado alternativo, a nossa maior preocupação foi exatamente em conceber algo que pudesse atender às demandas sistêmicas que qualquer intervenção urbana requer, né? E para isso, criamos também núcleos, vamos chamar de núcleos, de polarização econômica para a região, né? Nós sabemos que culturalmente nós temos algumas tradições, né, dentro da cultura caiçara, que temos em toda a faixa litorânea que compreende Rio de Janeiro até Santa Catarina, né, pegando exatamente o nosso litoral. Dentro desse aspecto aí, nós temos algumas riquezas que elas não podem ser esquecidas, não podem ser abandonadas, nem tampouco ignoradas, né, que são fazem parte do contexto socioeconômico da região, né, que, por exemplo, a questão do artesanato, a questão da pesca, né, que são práticas relevantes dentro da economia regional. Para isso, nós também observamos que esses oásis urbanos que a gente criou, foram 5 que a gente criou em função de serem núcleos que pudessem contribuir exatamente com a questão econômica e macroeconômica da região, né, mas através de ações pontuais, locais, né, a gente pudesse, com essas cicloparagens, encontrarmos formas de poder beneficiar aquele trabalhador local que trabalha com a sua pesca artesanal, que trabalha com o seu artesanato, que trabalha com o seu comércio, né, explorando o turismo, né, os potenciais turísticos ali e a demanda turística, né. Então, assim, corrigindo um problema que é sério e que faz parte da questão da saúde urbana, que é o sistema viário local, que tem que ser corrigido, né, para melhorar a qualidade de vida urbana, nós também traríamos, através disso, esses núcleos, esses polos, esses oásis urbanos, que seriam essas cicloparagens, dotadas de elementos que pudessem beneficiar o comércio local, né, que pudessem atrair o turismo qualificado e pudessem também ser um incentivo para o uso da bicicleta, porque seriam locais onde nós teríamos suportes para o cicloturista, e através de práticas culturais locais ali e apoio ao turismo, lazer, recreação, nós pudéssemos gerar mais segurança com áreas verdes, com ciclovias, sendo um polo, principalmente um polo de benefício econômico para a região, para aquela região toda, né? Então nós fizemos isso passadamente, localizamos 5 da Praia de Leste até Pontal, nós fizemos cinco cicloparagens, né, onde nós teríamos esse apoio à situação para a melhoria econômica da região, e onde serviria, onde irradiaria de forma sistêmica benefícios reais para a melhoria de qualidade de vida de toda a população e de todo o turismo que vai, que frequenta o nosso litoral. Então, essa contribuição eu acho que é relevante, é muito bom que a gente sempre lembre que houve essa proposta, e hoje, graças a Deus, o governo do estado já está, pelo menos, atendendo algumas demandas que foram, inclusive, feitas ali pelo deputado Gora, acerca do cicloturismo no Paraná. E espero que, em bem pouco tempo, nós tenhamos implantado esse circuito Caiçara, do qual eu tenho a honra de participar também ali do grupo, contribuindo com os aspectos econômicos e macroeconômicos do nosso litoral. Obrigado.
Bacana, bacana. E a gente, o Aristides, ele caiu, mas a gente volta falando com você, Sandra. A gente quer fazer uma pergunta que não quer calar, assim, né? A gente está se encaminhando para o fim do programa e... Como que a gente pode pensar e propor uma outra solução socioeconômica ali para a região, né? Que ela é tão desacreditada para o turismo, uma cidade que a gente vê que é difícil a situação ali para a população, enfim, especificamente para Pontal. Você consegue trazer alguma ideia, ou pelo menos trazer um panorama para a gente sobre isso?
Pois é, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso exatamente nessa descrença que a população local tem no turismo, né? Porque agora ficou um pouco complicado da gente propor turismo como alternativa, porque eles vêm de um outro modelo de turismo, né? É um outro modelo, mas ainda é o turismo. E esse turismo não tem dado o retorno econômico mesmo que a parcela da população de Pontal e da Ilha do Mel eles têm esperado, né? Então tá um pouco complicado de que eles acreditem novamente nesse turismo e nessa potencialidade que modelos alternativos de fato podem gerar um impacto positivo, né? Se nós vermos essa iniciativa da ciclofaixa, né, da ciclorodovia, isso é um modelo que, na verdade, deveria ser implantado em todas as cidades, né? Inclusive, não precisa ser turístico para você ter ciclofaixas, né? Vamos pensar nessa possibilidade de deslocamento, de transporte, né? Mas pensando no turismo, é excelente para um município que é plano, que tem uma paisagem, né, tem um visual incrível e que você pode usufruir disso. Concomitantemente, o Aristide já mencionou o turismo de base comunitária. Eu sou uma defensora dessa forma de turismo, desse modelo de turismo, que pode ser implantado nas comunidades tradicionais, que pode ser implantado nas comunidades indígenas. Já existe até um movimento para que esse turismo seja implantado nessas comunidades, e isso também é um diferencial que a gente vem a adicionar e até a contrapor esse modelo de turismo histórico no litoral do Paraná e que não vem gerando essa contribuição econômica que os comerciantes e que a população local espera, né? Um investimento, como já foi proposto por esses modelos alternativos de um ecoturismo, né, de usufruir e aproveitar esses ativos ambientais da região, e um segmento que é mencionado por todo mundo quando você vai conversar e que realmente tem um potencial incrível, que é o turismo náutico. Esse turismo náutico, ele tem uma especificidade muito grande, ele tem um potencial incrível. Aí a gente tem uma Baía de Paranaguá como um todo maravilhosa para navegação, pode ser sim um hub de turismo náutico, né? E que vai gerar muita divisa também para o município. Isso já é vislumbrado até pelo poder público, eles reconhecem esse potencial, mas a gente precisa de um passo a mais, de que isso realmente se efetive e a gente possa ter um outro tipo de turismo. que venha a adicionar, contribuir com as turismo de sol e praia, que, como eu disse, é um modelo que vem gerando descrença nos comerciantes locais, né?
Perfeito.
Em adição, existem outras atividades econômicas. A gente não precisa só pensar no turismo, e a gente pode pensar até em atividades econômicas que já existem, como a pesca, né? E os pescadores artesanais, como que eles ficam? Eles não querem trabalhar com turismo, eles não querem porto, né? A gente precisa, então, enaltecer essas atividades tradicionais, esses outros modos de economia, essas outras economias, né?
Que bacana. É muito importante a gente pensar que, eu acho que tem que pensar em diversas pontos para poder aumentar e pensar em todo mundo, né? Não adianta pensar também somente em uma pessoa ou um benefício próprio, porque isso realmente aí não tem como viabilizar nada, né? Porque daí você só está pensando em um lado, e daí o outro fica à míngua, como é o que está acontecendo. A gente está finalizando o programa e eu acho que o Aristides, desculpa, teve um problema e possivelmente ele não vai conseguir voltar. Você quer fazer uma consideração bem breve, consideração final, por gentileza, Sandra? E a gente agradece demais a sua participação aqui. Foi muito importante o seu ponto de vista, do Ataíde também. Então, abro para você fazer uma breve consideração final, por favor.
Bom, primeiro eu agradeço, né? Infelizmente o tempo é curto, sempre é curto para um tema tão complexo e tão importante para a gente abordar. Mas nós estamos num momento bem delicado desse caso, né? Com as eleições, com a candidatura do João e tudo mais. E a gente tem aí um elemento a mais, então, a se pensar também, que é a possibilidade de que o João empresário e o João gestor, eles se confundam muito, né? Então, eu acho que isso também é um elemento que vem, que se apresentou agora para a gente e que vai trazer novas implicações nos próximos anos, né? Se isso conseguir ser separado, seria excelente, mas o que a gente tem visualizado em outros casos é que há aí é um movimento muito delicado isso de você concentrar o poder político e econômico em um único agente, né? Ou em alguns agentes econômicos. Então é isso, que a gente espera é que essas alternativas, esses movimentos alternativos, eles consigam o seu espaço e consigam demonstrar o seu potencial de direção econômica e de qualidade de vida. Que a gente tem que pensar que qualidade de vida não é crescimento econômico, assim como desenvolvimento não é crescimento econômico, né? Então é isso, agradeço, Diego, pelo espaço. E agradeço aos ouvintes também. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição.
Perfeito, muito obrigado. A gente fica abrir esse tema já é uma coisa muito importante, né? Trazer convidados como vocês também que esclarecem muito bem isso é muito importante. Só um adendo, a gente falou ali sobre genealogia e o Aristides trouxe essa questão, mas eu acho muito importante dizer por que a gente trouxe isso, porque a minha família, eu não ganharia terrenos como ele ganhou, por exemplo. Então acho que a genealogia em um país colonizado como o nosso, ela faz a diferença e muito. Então é muito importante que a gente traga isso, e esse estudo do professor, ele traz isso de uma forma muito importante, e ela invariavelmente vai mostrar alguma coisa. É claro que existem diferenças, como o Aristides trouxe também, mas a gente tem que pensar que a história está aí para contar e trazer todo esse resgate para a gente, então não podemos deixar passar essas coisas, tá bom? A gente agradece demais a presença de todos, o tema é muito importante e o tempo é muito curto, tá? A gente vai chegando ao fim de mais um programa Vamos à Luta, que trouxe hoje o debate sobre a construção do porto privado em Pontal, né, no Pontal do Paraná. A gente contou com a participação de Sandra Corbari e Aristides Ataíde, que infelizmente caiu. Eu agradeço demais a participação dele. Infelizmente ele não pôde falar sobre os projetos, mas a gente vai deixar aberto aqui os comentários para ele postar, se ele tiver interesse também, os projetos. Enfim, teve um debate muito bacana ali no Facebook. Eu acho que essa é a intenção do programa, a gente fomentar essas discussões, esses debates, para poder ir para frente, né? Ir para trás não dá, e a gente tem que resistir, e assim como a gente está fazendo. E eu acho que essa luta é uma luta de resistência, e é muito importante falar dos povos, dos caiçaras, o povo, os índios, todo mundo que está lutando, os moradores de Pontal também. A gente tem que lembrar muito deles, porque no final eles podem ser os maiores impactados, tá bom? A gente agradece também a participação do professor Ricardo Costa de Oliveira e do arquiteto Gilmar de Lima. Também gostaríamos de dizer que a nossa produção entrou em contato com o Ministério Público do Paraná, que informou que a promotora responsável pelo caso costuma não dar entrevistas. Então solicitamos então o posicionamento do MPPR, mas até o fechamento deste programa não obtivemos resposta. Isso é muito importante te deixar claro também. A gente tentou contato também com a empresa 3P, responsável pelo porto, que não respondeu o e-mail enviado. Também tentamos contato com o Partido Social Cristão, PSC do Paraná, legenda de João Carlos Ribeiro, mas o número de telefone divulgado em suas páginas está incorreto, conforme informado pela operadora. Então, a gente tentou dar voz para o outro lado, mas infelizmente isso não aconteceu. Agradecemos a participação. Obrigado a todos e todas os ouvintes. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura. AM 930, a mais livre de todas. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana!